Estamos aqui depois de mais um dia, né? Depois de mais um tempo. Cada separação de uma para outra palavra é, na verdade, uma luta, uma dificuldade que se realiza para chegarmos aqui. São muitas as questões espirituais, né? Eu tenho certeza que todos aqueles que estão buscando a Deus, de alguma forma, participam da mesma aflição. Participam da mesma aflição. Talvez aqueles que ainda não entenderam. E ainda estão descansados, né, em relação ao buscar a Deus. Mas amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor, em meio a toda essa luta, tribulação, canseiras, enfados, em meio a toda essa perseguição, rogamos ao Senhor Jesus que nos guarde, que mantenha, Senhor Deus, teus anjos perto de cada um de nós, para nos socorrer, para nos ensinar, para nos proteger, para afastar de nós as trevas, já que o Senhor nos tem dado poder sobre os nossos inimigos, para tê-los debaixo dos nossos pés. Que nós creiamos no Senhor e coloquemos no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé. Certamente o Senhor tem aberto os nossos olhos, tem nos feito entender muita coisa que pertence a Deus, as coisas ocultas, as coisas que estão a Deus somente na tua mente, no teu entendimento. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Tu és o Rei, Senhor, verdadeiro Rei. Orienta-nos, ensina-nos, nós te pedimos, Pai. Conceda-nos agora que a tua palavra seja dita mais uma vez, a tua palavra seja falada. Só o Senhor Deus, nós esperamos que fale nesse momento. Se conosco, ponha nos nossos lábios, toque em nós, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, para que a tua palavra seja dita conforme a tua vontade, Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez, Deus abençoe. Vamos, com certeza, em paz. Nós temos aqui esse momento de paz, né? Que nós, a gente possa aprender alguma coisa mais, né? Ou ainda reforçar aquilo que nós já sabemos. Às vezes nós já sabemos, Mas apaga com o tempo, as coisas vão sendo apagadas, né? Ofuscadas. É isso? Mas vamos abrir então a nossa Bíblia aqui, começando. Começando em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Desde então, versículo 2, Mateus 3, 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Naquele tempo, então, apareceu João Batista, versículo 1, pregando no deserto, na Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Nós já falamos muitas vezes, né? Quantas vezes nós já repetimos, falamos sobre esses versículos. O reino de Deus, o reino dos céus. Mas eu não sei se vocês concordam. A gente precisa entender melhor essa questão do reino de Deus. Entender melhor essa questão do reino de Deus. É uma coisa ainda é um pouco complicada, uma coisa ainda difícil de você entender, ou de nós entendermos. Porque se pedir você para falar sobre o reino de Deus, você vai ter dificuldade para falar, concorda?
Concordo.
Então é uma coisa ainda um pouco obscura. Ainda é uma incógnita para nós. O que é o reino de Deus? Por que o reino de Deus? Né? E nós vemos aqui que em Mateus 3, 2, João Batista falou: ó, chegou o reino dos céus. Chegou o reino dos céus. É? Em Mateus 4, 17, um pouquinho na frente aí, ó, Jesus, ao sair ali da tentação, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado ali, né? Versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus, o contrário seria o quê?
Reino da terra.
O reino da terra. Para nós entendermos bem o reino do céu, é bom a gente entender o reino da terra. O reino dos céus estava chegando ali naquele momento. Por que estava chegando naquele momento? Porque o céu, a partir daquele momento, o céu passaria a reinar, seria isso? Seria?
Pelo menos, na partir daquele momento, ele teria o primeiro.
É. Se chegou, ele diz aqui, é chegado o reino dos céus. Se chegou o reino dos céus, na terra, Significa aí que a terra não era reinada por Deus, ou não?
Sim.
É, você chegou porque não estava antes.
Não tinha, se chegou porque não tinha. Deus não reinava na terra. Aí chegou o reino de Deus na terra. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí o reino dos céus chegou na terra. Por que que o reino de Deus chegou na terra?
Porque Deus chegou.
Por que que chegou o reino de Deus na terra? Vocês não dá para responder.
Porque Jesus tinha chegado, não?
Porque o rei
tinha chegado.
Estava lá. E o rei era Deus, por isso o reino de Deus chegou na terra. O rei estava na terra. E o rei era
Jesus Cristo.
Deus. Por isso que é reino de Deus. Chega por um tipo de trava isso aqui para não ficar bom, tá? Tá bom, pode estar, pode estar, pode estar, pode estar. Então, chegava o reino de Deus na terra. Amém? Mas então, será que o Deus reina? Deus reina? Os presidentes? Pode. Deus reina os presidentes? Deus reina as nações hoje? Deus reina as nações?
Não.
Não. Então, o que seria o reino de Deus na Terra? Deus não reina o Brasil, Deus reina o Brasil?
Não.
Deus reina os nossos estados? Governa os nossos estados? Não?
Não.
Você tem certeza que não? Né? Ou não, se não sabe, precisa saber. Nós precisamos buscar entender isso melhor. Também precisa saber entender melhor. Até mesmo porque esse dia nós não falamos sobre o cativeiro, e depois nós vamos voltar a falar sobre o cativeiro. O que que é o cativeiro? O que significa? O que é o cativeiro? O cativeiro é um lugar onde
Deus não reina.
A pessoa, o lugar cativeiro, é o lugar onde a pessoa está presa, cativa, né? O lugar é um lugar onde uma pessoa está sob o poder de alguém, está ali presa sob o poder de alguém. O cativeiro, né? Nós falamos esses dias aí um pouco sobre ele. Nós vamos voltar a falar sobre o cativeiro, se Deus quiser, para a gente entender bem o que significa esse cativeiro, o que na realidade ele é, né? E lá fala uma coisa interessante, que quando Deus subiu aos céus, ele deu dons, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Fala lá. Deu dons. E deu para os homens as virtudes, os dons do Espírito Santo. Quer dizer, as mesmas virtudes que foi dada ao Filho, a Cristo, foi dada também aos homens. O Espírito de Deus sendo colocado sobre a nossa cabeça para nós usarmos as mesmas coisas que foram dadas ao Filho, sendo dadas também a nós. As mesmas virtudes, os mesmos poderes, para nós, então, conseguirmos nos libertar do poder. Porque quando Jesus chegou, o poder era de quem? Era das trevas. O poder era totalmente o reino de Deus, estava chegando ali naquele momento. E o poder era das trevas. E Jesus, né, com as virtudes do Espírito de Deus, ele conseguiu se libertar desse cativeiro, que ele entrou no cativeiro. Ele entrou no cativeiro e se libertou do cativeiro. Porque o cativeiro não é uma coisa fácil. Você está ali preso, né, num determinado lugar, sempre viciado, de toda forma. Jesus, ele entrou no mundo e conseguiu, né, vencer. Mas então, hoje, nós poderíamos dizer, mas ele tinha o poder de Deus. Mas todo o poder foi dado a ele. Mas o mesmo que foi dado a ele tem sido dado a nós.
Ele falou, deixa o meu Espírito, o Espírito Santo, né?
É.
Quando ele deixa.
Então, o mesmo poder, né? Cura os enfermos, expulsa os demônios, né? Prega o Evangelho. Eis que eu vos dou todo o poder, toda a autoridade, tudo que você precisar. Ide pregar o Evangelho, faz isso, faz aquilo. Anuncia que chegou o reino de Deus. Então só pode fazer essas coisas quem estiver sob o poder de Deus. Para fazer realmente, para poder pregar o reino de Deus, ela precisa estar sob o poder de Deus. Porque senão o inimigo não vai permitir, né? Então é importante que a gente entenda bem essa questão do reino de Deus. Vamos mais um pouquinho para frente? Então, desde então significa que começou ali, né? Desde então, quer dizer, que começou ali. Ele começou a pregar, a anunciar, a avisar, olha, chegou o reino dos céus. O que é que eu preciso para fazer parte desse reino? Eu estou num reino e eu quero mudar. Eu quero sair do reino e passar para outro. O que é que eu preciso para passar para o reino de Deus? O que é que eu preciso? Arrependimento. Arrependei-vos e passa para o meu lado. Ou você quer ficar do lado de lá? Diante de nós, então, continua estando o bem e o mal, a bênção e a maldição, a luz e as trevas, né? Então, de que lado você quer ficar? Eu quero ficar do lado do reino. Qual reino que eu quero? É o reino das trevas, o reino do mundo e o reino de Deus. Eu quero ficar do lado do reino de Deus. Eu quero ficar com Deus. Então ele estava dizendo, olha, chegou o reino de Deus, que lado você quer ficar? Aí ele saiu anunciando, semeando e fazendo discípulos. Fazendo discípulos, dá para entender isso? Quando ele fez um discípulo, o que aconteceu? Que um discípulo passou, uma pessoa passou para o lado dele.
Ele adicionou um membro ao reino do céu.
Ele fez um discípulo. Andou mais um pouco, fez o segundo discípulo, a segunda pessoa a passar para o lado dele, a segunda estrela a brilhar, né? A segunda semente, a semente. A semente de Deus, mais um filho de Deus. Deus deu poder para que todo o reino de Deus começou ali, estava só o rei, Deus, e aí as pessoas que foram se convertendo. Então, filho de Deus. Ou seja, a passar para o lado para o reino de Deus. Mas você concorda que a terra continuava, o reino do mundo continuava, continua? Uhum. Ele deu lá. A nossa preocupação é com o reino de Deus aqui na terra. Perfeito? Então, aqui na terra, dá para a gente perceber o reino de Deus na terra ou está meio confuso? O reino de Deus na terra está um pouco ofuscado. O reino de Deus na terra, né? Será que a gente chega ali, cura o enfermo, expulsa o demônio? Será que a gente tem assim facilidade para evangelizar, para pregar o evangelho, para poder falar,
libertar o cativo,
libertar
o doente,
né? Pegar o doente, o oprimido, libertar os oprimidos, cativos? Esse é o reino de Deus. Os discípulos faziam isso. Então ele falou, vai, faz assim, cura, liberta, né? A igreja precisa meditar mais um pouco sobre o reino de Deus e querer, desejar dele fazer parte. Desejar dele fazer parte. Jesus falou, se eu expulso Satanás, é porque chegou a mim o reino de Deus. Se eu expulso Satanás, né? Porque o reino era, ou estava, sob total domínio Satanás. É assim? O reino da terra. Aí chegou uma luz. Chegou uma luz para o mundo. E a luz veio ao mundo, brilhou. Chegou uma luz no meio das trevas. E essa luz que chegou na terra, ela brilhou realmente com muita força, né? Nós sabemos que o sol é uma estrela e ele foi comparado com a luz do sol, uma luz que veio ao mundo e fez diferença. Nós seríamos as estrelas, né? Que durante a noite brilha. Agora não pode comparar o brilho nosso com o brilho do sol. Mas nós teríamos que brilhar, ou temos que brilhar. E o nosso brilho seria mais ou menos fazer a mesma coisa. Fazer o quê?
Converter das trevas para a luz, né? Se possível, expulsar os demônios, curar os enfermos, mandar embora o oprimido livre, né?
Pegar o oprimido livre, em vez de você oprimir.
Em vez de mandar um livro oprimido, mandar um oprimido livre.
Então, em vez de você oprimir, você tenha, como filho de Deus, você tem imediatamente, ora e vigia. Porque é fácil nós oprimirmos alguém.
Deixar oprimir.
Orar e vigiar para que isso não ocorra. Então, nós como luz, é para não oprimir ninguém. É para aliviar o fardo. É para curar os enfermos. É para levar as pessoas ao arrependimento. Trazê-las das trevas para a luz, do reino de Satanás para o reino de Deus. Eu pergunto, você tem visto o reino de Deus na terra? Já que é isso que nós estamos falando aqui, o reino de Deus? Tem visto o reino de Deus na terra? Não? Você se conforma em ficar fora do reino de Deus? Está conformado em ficar fora do reino de Deus?
Está aparecendo aí, né? Estamos conformados.
Nós não podemos. Não. Nós temos que ter muito cuidado para não nos conformarmos com esse mundo. Não nos conformarmos, porque é muito perigoso. nós ficarmos conformados, aceitando o reino do mundo, esquecendo do reino de Deus e achar que nós já alcançamos. Que o fato de dizer eu creio, qualquer coisa, eu acredito que eu preciso, Jesus disse claramente, se eu expulso Satanás, então chegou o reino de Deus para mim. É? Chegou o reino de Deus para mim. Eu volto a dizer, não dá para a gente ver no mundo de hoje, está difícil a gente ver no mundo de hoje, uma luz que a gente possa orientar por ela, né? Uma luz. E Jesus, ele deixou ser, eu sou a luz, né? Eu, a luz que veio ao mundo. Né? O povo que estava em trevas ali viu aquela luz, viu como aquela luz brilhou. Realmente ele brilhou. E os discípulos de Jesus brilharam também. Não tanto quanto a ele, mas brilharam. Sabe? Então isso assim tem me incomodado bastante. Tem me incomodado. E parece que o medo ainda. De um modo geral, o medo nos impede de fazer alguma coisa mais. Mas vamos para frente um pouquinho aqui. Mateus capítulo 10. É. Versículo 5. A este 12 enviou Jesus, Mateus 10, 5, e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas id antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava mandando aqui que os discípulos dedos, 12, pregasse não aos gentios, mas ao povo de Deus. É engraçado, ao povo de Deus. Não vai na casa do samaritano, não vai fora, vai antes à casa de Israel. Se a casa de Israel não quiser, aí nós vamos levar para os outros também. E foi o que aconteceu. O reino de Deus foi levado inicialmente para os judeus, mas os judeus rejeitaram, não quiseram, e aí foi então levado, está sendo levado para nós, está sendo trazido para nós. Amém? E está dizendo assim: ide pregai, dizendo: é chegado, mais uma vez, olha, é chegado o reino dos céus. Ali, o reino dos céus. Os judeus não era o povo de Deus, não tinha ali um rei, não tinha ali um povo reinando sobre os judeus. Mas aí ele estava dizendo: olha, agora é o próprio Deus, o reino dos céus. Agora é o céu que vai reinar. Agora não é um rei da terra, não é uma pessoa da terra, é o céu que vai reinar. Fala para ele que chegou o reino dos céus. Aí diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Veja bem a distância que nós estamos, hein? Hã? Curai os enfermos é uma característica do quê?
Do reino de Deus.
Ressuscitai os mortos. Se for o caso, né? Nós tivemos caso de ressurreição dos mortos lá com os discípulos. limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Quer dizer, nós não precisamos de nada, nada, nada.
Preso a gente.
A não ser fé. A não ser poder de Deus para poder fazer isso. Não precisa de mais nada para poder fazer isso. Curai os enfermos. Você não precisa, para curar o enfermo, você não precisa de mais nada. Amém? Ainda tocando para frente. 10. 10. Vamos para Lucas. Lucas. 9. Lucas 9. Versículo 2. Versículo 1. Paulo 1. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas, dizendo-lhes: nada levei para o caminho, nem botão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenha as duas túnicas. E em qualquer casa em que entrares, nela ficai, e dali partireis. Mas onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eu estou impedido de ser um discípulo. Amém? Mas nós poderíamos fazer orações, nós poderíamos clamar, nós poderíamos pedir.
Não conformar, né?
Não conformar. Não conformar. Esse que é o detalhe.
Não conformar.
Nós poderíamos dizer: Senhor, e não ficar conformado. Não, eu não posso, eu não é posso, isso? Eu não posso.
Estou preso mesmo.
É, eu já não. Já que eu estou enrolado com isso, com aquilo, então. Eu não posso ser um discípulo. Eu não posso fazer parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus é esse.
É isso.
É você ser súdito do rei. É você fazer parte, como nós falamos. Você passou para o lado dele, você vai com certeza ser um discípulo. Amém? Então, eu não estou dizendo aqui que eu faço isso, porque eu, na verdade, eu não faço. Mas eu preciso me esforçar para fazer. O reino de Deus, então, ele é alcançado
com esforço.
Com esforço. O começo é esse. Você foi. Então, se você, Jesus falou, se eu expulso Satanás, então chegou para mim o reino de Deus. Expulso Satanás, sai, eu te repreendo. Tá? Eu consegui. Então o reino de Deus chegou para mim. Nós não podemos ficarmos conformados. Não, isso não é para mim. Por que não é para você? Né? E é porque Jesus chamou os discípulos, falou para os discípulos o quê? Ide e fazei discípulos. Então, discípulos, fazendo discípulos, A Dani do Lucas teve um sonho interessante. Me contou o sonho. O sonho era ela estava andando comigo como se fosse uma caminhada. Só que ela achava estranho porque não era uma caminhada. Eu estava com roupa de passeio. Eu não estava com roupa de esporte. Eu era para caminhar. E ela e eu estávamos caminhando e nós íamos para um lugar. Ele não sabe exatamente ali para onde a gente ia. A gente ia para um lugar. E ela pega, ao passarmos pela casa, ao passarmos pela casa de um irmão, ela...
Ela foi na meio do ver alguma coisa?
Ela falou assim, ela ficou com pena de mim, que ia caminhando. Ela resolveu então passar na casa, passou na porta, vou entrar na casa do irmão aqui, vou pegar o carro dele emprestado, e para mim dar uma carona pro irmão. E aí quando ela foi e entrou na casa. E quando ela demorou lá um tempo, não conseguiu o carro, porque o irmão estava muito ocupado, não pôde atendê-la, e ela voltou. Quando ela voltou para fora a casa, ela não me viu mais. Quando ela voltou para a rua, ela não me viu mais. Eu estava já longe. E ela ficou muito triste, acordou, inclusive, depois, muito triste, porque... Por que que ela falou? Por que que eu não fiquei? Quer dizer, então, eu nem consegui o carro e nem fiz companhia para ele, porque ele foi embora. Né? E depois ela ficou muito... Depois de 2 dias que eu ainda não tinha respondido para ela, ela ficou, assim, amolada. E deu um sonho para ela. Ela parece que ela pergunta, mas por que que o irmão não responde? Né? Deu um sonho para ela, dizendo para ela, mas você não sabia para onde eu ia? Eu, no sonho eu falava para ela, você não sabia para onde eu ia? Por que que você não caminha? Né? Aí ela pega o sonho. Eu mando o sonho, esse sonho, eu passei lá para Socorro, lá em Fortaleza. A Socorro vem, passa para uma irmã aqui em Goiânia. O sonho para uma irmã aqui em Goiânia. Quando a irmã aqui em Goiânia vê o sonho, ela tem uma visão de que a casa onde a Dani entrou era a casa dela. Ela liga para a Dani. Dani, a casa que você viu foi a minha? Foi. Então, gente, eu
não é o reino de Deus?
Isso não seria isso, o reino de Deus? Então tá bom, se você falar para mim que não é de Deus, é algo sobrenatural? Né?
Não é natural, não é normal.
Não é natural, não é normal. Pergunta direitinho as coisas para você ver como aconteceu, para você ver que não é normal. Mas a gente conta, passa para um, passa para outro, a pessoa fala, interessante, né? Muito bom, né? Pode tiver outra semana também. E fica por isso mesmo.
A gente continua conformado em não ter.
Né? Apartai-vos de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Não estaria Deus aqui falando conosco, não estaria Deus orientando, não estaria Deus chamando nossa atenção, mostrando para nós coisas realmente que só Deus, uma coisa que é do mundo espiritual, não é uma coisa da terra. Né? E se nós, todos nós quisermos,
Nós vamos ser discípulos e fazermos discípulos. E as coisas que fizeram, Jesus disse assim: se você crer, você vai fazer o que eu faço, e coisas maiores você vai fazer. Mas eu fico muito triste, eu fico muito chateado, sabe? Eu tenho pedido assim a Deus para ter misericórdia, porque não está fácil a gente ser um discípulo, e muito menos fazer um discípulo. Não está fácil você ser, e muito menos fazer um discípulo, né? E ele fala assim: ó, quando você sair dali, tá bando o pó, você sair dali, sabe? Mas a gente não tem, parece que a gente não tem coragem para fazer. Fala, a gente pensa assim: mas meu Deus, como que eu vou fazer isso? Quem sou eu se eu não consigo ser? Eu vou desprezar aquele que poderia ser o meu discípulo. Amém? Nós falamos aqui em Lucas, né? Foi
9, 1, 6.
9?
Do 1 ao 6.
Não foi na fã?
Foi.
É. Vamos agora, Lucas 10, aqui um pouquinho na frente, 9. Mais uma vez, curai os enfermos. Ele diz aqui, também, versículo 8: em qualquer cidade em que entrades e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Curai os enfermos que nela houver. Dizei-lhes: é chegado a vós o reino do céu. Os cristãos lá de paraíso estariam fazendo isso? Os cristãos de Mineiros estariam fazendo isso? Estariam ajudando a curar os enfermos, né? Estariam anunciando o reino de Deus, pregando o evangelho? Os cristãos aqui de Goiânia, que nós entendemos que somos, estariam também fazendo isso? Fazendo discípulo, curando enfermos, expulsando demônios? Né? Vamos continuar lendo? Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus será. É chegado. Você não quer, mas olha, só de você falar com a pessoa que o reino de Deus, e ele não aceitar, se você falar com autoridade, se você falar para ajudá-lo, se você falar para que ele seja salvo, olha, o reino de Deus chegou. O reino de Deus está a nossas mãos. O reino de Deus está sendo dado a nós. Chegou o reino de Deus. Vamos buscar, vamos apegar esse reino. Se você falar isso com autoridade e essa pessoa não aceitar, não quiser, né? Eu tenho certeza que ela vai se arrepender porque não ter aceitado. Aqui no versículo 12 fala assim: digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, ou para aquela pessoa. No versículo 13 ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se operaram, há muitos sentadas em silício e cinza, elas teriam arrependido. Então,
quanto Deus tem feito, né?
É.
Nós, às vezes muito menos para outros, né?
Muito
menos. Olha quanto era difícil.
É.
Esse povo que...
era difícil demais para eles.
É.
E a eles, Deus falou: não leva dinheiro, não leva nada, não leva isso, não leva casa. Então, e nós, com todo o conforto, todo o negócio, todo isso, todo aquilo, etc. E mesmo assim, nós parece que nós estamos meio perdidos, querendo saber de uma novidade aqui, saber de outra novidade aqui. E
o rei de Deus mesmo. A gente quer só saber notícias.
É. Então, você vem, por exemplo, esse caso que eu falei da Dani, gente, né? É uma coisa tremenda. Quantas visões tremendas. Visões, mas nós acostumamos. Visões.
Visões.
A igreja. Muitas igrejas, muitos, que não tem título, não tem título essa oportunidade de ver coisas que nós estamos vendo. Né? Tocando para frente, ainda. Não, já acabando, né? Meu Deus, acabou. Acabou, né? Lucas 10. Já falamos?
Já.
Lucas, Marcos? Não, ainda não. Apocalipse capítulo 11. Aqui, de Marcos é interessante, mas é dado em Marcos capítulo 1, versículo 15, que ele fala assim: o tempo está cumprido e é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, né? E crede no Evangelho. Então, esse detalhe aqui de crer no Evangelho. Se nós lermos mais o Evangelho, apegarmos mais o Evangelho, gastarmos mais tempo lendo o Evangelho para podermos, porque cada coisa que você acredita, ela vai te dar poder. Cada palavra que você crê, a palavra te dá. Minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é poder. Então, cada palavra que você lendo o Evangelho, lendo, meditando no Evangelho, querendo saber, você adquire esse poder de orar com o enfermo e ele ser curado. Né? Esse poder que Deus nos tem dado. Deus nos tem dado. E nós podemos mais. Né? Fome e sede de Deus, querer mais de Deus. Né? Na verdade, nós temos passado por uma situação. A igreja de hoje, a nossa igreja, é uma igreja extremamente pobre de Deus. Estou falando isso sobre a igreja de um modo geral. Haverá fé quando eu voltar? As trevas não estão aí tomando conta, né? Meu Deus, quanta profecia falsa, quantas coisas acontecendo, né? Como a gente... Será que não foi verdade tudo o que eles fizeram? E nós estamos vendo aí que pelas tudo que Deus tem feito no nosso meio, né? Amém. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Está assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e ouvi no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Quando isso aqui acontecer, acabou a nossa oportunidade. Quando o reino do mundo passar para o nosso Senhor, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Por enquanto, o reino do mundo ainda não passou. O reino do mundo ainda continua no mundo. E aí ainda nós temos a oportunidade, nós temos a chance, porque depois que vier, depois que ele vier, aí não tem mais. Aqui aí acabou. Depois que você vê Jesus voltar, depois que você vê as coisas acontecendo, você vai querer acreditar, e não é mais fé. A fé é agora. É agora, quando as coisas não estão aparecendo, quando as coisas estão difíceis. É agora, é quando você não vê Deus, quando você não escuta, não é isso. Ainda mais vocês que são privilegiados, muitos de vocês são privilegiados com visões, com sonhos, proféticos, tal, etc. Vocês estão entendendo? Quando Jesus voltar, acabou, não tem mais fé. Porque você já está vendo, aí não é mais fé. Amém? 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 25. Assim, ó. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Presta atenção nesse versículo. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. O que você entende isso aqui? Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados.
Do mesmo jeito que por um homem a morte veio, pelo erro de um homem, por Jesus Cristo nós também temos a chance de também fazer parte do reino dos céus.
Também. Mas deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Quando Adão e Eva comeram da fruta, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham roupa?
Não.
Eles viviam nus. Mas eles não viam que estavam nus. E quando ali, naquele momento, eles viram que estavam nus, num piscar de olhos. Num piscar de olhos. O que aconteceu? Então eles deixaram, perderam a visão do mundo espiritual. E começou a ver
o mundo natural.
Está vendo? em Adão, ali foi a morte. Naquele momento entrou também a morte. Ali, a partir dali, eles passaram a morrer. E aí a morte foi passando um para o outro, um para o outro, Porque no começo, logo começou a falar eles. Todos foram. Aí vem no versículo 23. Pois assim como Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Então, com a volta de Cristo, no mesmo piscar de olhos, você vai passar a ver, porque você só vai poder ver o Cristo, vai poder ver os anjos, vai poder ver o céu, quando a sua visão mudar. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, num piscar de olhos, nós fomos transformados e passamos então a ver. Você imagina o desespero de uma pessoa vendo isso e não ter sido, não ter a retenção do corpo e continuar no cativeiro e não ter a retenção do corpo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo é esses que agora é, os que são de Cristo são esses que agora
aceitaram o reino de Deus,
aceitaram, passaram para o reino de Deus. Esses que agora é, ele vai dizer, apartai-vos de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Apartai-vos de mim esses que não quiseram que eu reinasse. Deixe aqui do meu lado esses que quiseram que eu reinasse. Tá, você fala, não, mas eu não curo enfermo. Você não sabe. Passa para o lado. É, fica do lado. E Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração, quem sabe? Eu posso curar um enfermo. Você nunca orou com um enfermo para ser curado? Você nunca colocou a mão sobre um enfermo para ele falar? Deus deu dons. Ele subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons. Nós temos os dons. É, nós temos, é, podemos pedir, né? E Deus, vendo o seu esforço, não daria a você? É? Orar com os enfermos, evangelizar, fazer discípulo. Pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus. Que as palavras da minha boca meditaram no meu coração, né? Então, cada um, porém, na sua ordem, Cristo assumiu, depois que são de Cristo na sua vinda. Então, se nós formos esperar, ficarmos esperando a vinda, nós ficarmos esperando pela vinda, para depois ficarmos esperando pela vinda de Cristo, para depois anunciar o reino de Deus, para depois pregar o reino de Deus, para depois exercer a fé. Amém? Então, detalhe importante. Por que que o reino de Deus chegou? porque Deus pegou, passou por cima do outro e curou o enfermo, expulsou o demônio, abriu os olhos do cego, fez discípulos, etc. Bom, os anjos tiveram acampado ao redor dele, né? A luz prevalece sobre as trevas. A luz prevalece sobre as trevas. Né? Orar. Meu Deus, né? Deus proverá. Nós podemos, então, fazer um esforço maior, procurar, né, quem sabe, entender um pouco mais a respeito do
Reino dos Céus.
Do Reino dos Céus.
É, a gente vê as pessoas levantando bandeira, né? Ah, seguidor. É. Seguidor de tal coisa. A gente vê a pessoa levantando a bandeira, a pessoa defendendo, a pessoa, ela amanhece falando aquilo, ela anoitece falando aquilo, ela busca entender mais sobre aquilo. Ela, impressionante o que é um seguidor, né? Como o senhor estava falando. E aí a gente, se a gente não quer nem seguir Jesus, quanto mais fazer um discípulo, quanto mais curar. Quanto mais. E ele disse que todos aqueles que seguissem ele, porque essas são as virtudes dele. E nele tem essas virtudes. Se eu sigo, essas virtudes deveriam me acompanhar também. Mas o que eu percebo, infelizmente, Pai, é que parece que eu não tenho tanta vontade assim. E eu deveria ter. Então isso me entristece muito, porque eu queria arrepender de verdade, eu queria querer de verdade, eu queria cantar de verdade, porque até aquilo que eu canto, o que eu falo, o que eu digo, se não for de verdade, não vai adiantar por causa disso aí. Não adianta eu falar que ficar só alegre com o sonho da Dani. Eu queria desejar isso. Eu queria não ficar conformada com a minha situação de não seguir o Senhor. Eu queria ser igual a Dani, né? Que a Dani ficou triste. Por que eu não continuei seguindo? Então, se esse consentimento que tomar conta da gente e a gente não conformar com isso, eu creio que essas virtudes, eu creio que o reino de Deus, ele será manifesto através de nós.
Amém. É. Amém. Né? E assim, Deus proverá, né? Eu creio que se Deus está falando conosco, se Deus está falando conosco, é porque, com certeza, Ele espera alguma coisa de nós, amém? Se Deus está falando conosco, está insistindo conosco, é porque Ele vê que nós somos capazes, Ele vê que nós podemos. Né? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Apesar separados fisicamente, nós estamos no mesmo espírito. Eu creio que todos que nos ouvem, mesmo separados, como eu disse, fisicamente, estamos no mesmo espírito. É isso que nós queremos. Senhor, se nós não sabemos fazer, se nós não temos sido capazes, se ainda existe no nosso coração impenitência, se ainda é duro a nossa cerviz, se ainda, Senhor Deus, nós não temos sido capazes, rogamos ao Senhor Jesus, pela misericórdia do Senhor, pedimos por amor do teu nome, Jesus. Que o Senhor te conceda arrependimento, que permita voltar os nossos olhos para os céus, de onde vem o nosso socorro. Nos permita, Jesus, olharmos para o Senhor com fé, mesmo que os nossos olhos não possam te ver, mesmo que as nossas mãos não possam tocar nas tuas mãos. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Solta as cadeias que nos prende. As amarras dos nossos pés. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Livra-nos, ó Deus, desse cativeiro onde nós ainda nos encontramos, para que o inimigo não leve vantagem sobre nós, para que as nossas mãos, Senhor Deus, não estejam presos e a palavra em nossa boca, Deus, saia como rio. Que nós tenhamos, Deus, fé, coragem para repreender, para expulsar os demônios, os espíritos malignos. Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Os nossos dias são dias difíceis. Nós rogamos pela misericórdia do Senhor. Nós rogamos, Jesus, pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor não retire de nós a tua graça, o teu Espírito Santo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Thank you. Amém.
Isso sim.
Nós estamos então
isso sim.
Encerrando em nome de Jesus.
Glória.
Abraça teu irmão, mesmo estando longe. Eu abraço,
isso sim.
Nós abraçamos uns aos outros,
isso sim.
É, desejando que todos alcancem mais um pouco, né? Todos se esforcem e alcancem mais de Deus. Amém? Um abraço, meu irmão.